E como já frisamos aqui nos estúdios, bem-vindo, o Tiago Matieschi, para a gente conhecer um pouco mais, né, a realidade, um pouco da história também, de uma atividade que vem crescendo muito no Brasil e em nossa região também, que é a questão da energia fotovoltaica, ou também chamada de energia solar, né, Tiago? Então, muita gente, às vezes, tem informações erradas sobre esta realidade da nossa energia, né? E aí, algumas questões que eu coloquei aqui, né, que vamos, ao longo do nosso bate-papo, aí colocar, o que exatamente é essa energia solar, né? Quando que pode ser recomendada, né? É viável, para qualquer situação é viável essa energia solar, né? Como é que acontece a questão do uso dos créditos gerados pela energia? E como é que funciona a questão da concessionária também, enfim? E a contratação na hora de contratar alguém para fazer isso aí. Tiago, tudo bem contigo, cara? Bom dia, bem-vindo aqui.
Bom dia, Zé Maculã. Bom dia, ouvintes da tua Rádio Alvorada. É uma grande satisfação poder participar aí do espaço de vocês e contribuir também com um pouco de conhecimento nessa área.
É verdade. Tiago, quem sabe um pouco da história da nossa energia fotovoltaica, hein?
Uhum. A energia fotovoltaica, ela foi criada lá na década de 80, né? Os primeiros projetos instalados na Europa, principalmente na Alemanha, foram há 40 anos atrás, praticamente.
Um tanto quanto nova, né?
É, relativamente nova, mas, por exemplo, aqui no Brasil entrou em vigor uma legislação que nos permite fazer a compensação, a compensação de créditos, a instalação de energia solar só em abril de 2012. Então, se for pensar, a tecnologia é bastante antiga perto do tempo que nós temos esse benefício aqui no Brasil, né?
Sim. E o que é exatamente esta energia fotovoltaica, hein?
Olha, é uma forma de energia muito parecida ou exatamente igual à energia eólica, que também é uma energia renovável, também é a mesma energia de hidrelétricas, de termoelétricas. A diferença é que, comparando com essas últimas duas que eu citei, a energia solar, da mesma forma que a eólica, são energias renováveis, que a gente não precisa degradar nenhum combustível fóssil ou fazer nenhum tipo de alteração no meio ambiente, por exemplo, o alagamento de hidrelétricas, né? A energia solar é uma energia limpa, o sol está por aí toda a vida, né? E esperamos que fique por muito mais tempo.
É fácil esse método?
É relativamente fácil. O fato de fazer a instalação é algo bem fácil. Existem normas que nos orientam para fazer todo o processo de instalação. O que é mais um pouco mais demorado é a questão da homologação, né? Que são vários documentos que a gente precisa criar para fazer, vamos dizer, o licenciamento da tua usina fotovoltaica lá na concessionária de energia. Isso é um pouco mais trabalhoso, porém, com uma equipe técnica capacitada, é algo assim que, depois que a gente pega o jeito, fica tranquilo de fazer, só é um pouco trabalhoso.
Tiago, este cadastro que vocês fazem junto à concessionária é um cadastro único e para sempre, ou cada vez que você atende um cliente tem que fazer um novo cadastro, hein?
Cada cliente é um cadastro novo. É como se fosse o licenciamento de um carro. Todos os anos você tem que fazer, a cada carro que você for comprar, você tem que licenciar e emplacar, né? Daí todos os anos você tem que pagar o licenciamento dele. Na energia solar, a homologação é única para cada unidade geradora. Então, a gente faz esse licenciamento, a gente chama de homologação, né? Licencia a usina para ela entrar em vigor, que é como se fosse uma usina hidrelétrica. Precisa de toda uma documentação para a gente conseguir fazer a injeção da energia lá na rede. Então, precisa licenciamento dentro da concessionária e a ANEEL, que é a agência regulamentadora, tem que estar a par de todas essas informações também. Porém, cada usina tem uma homologação. Fazendo a homologação, ela tem vigência por prazo indeterminado. Porém, também, cada vez que a gente fizer alguma alteração no sistema, por exemplo, esse sistema fotovoltaico já não está mais me atendendo, eu preciso fazer uma ampliação. Essa ampliação exige que seja feita uma atualização na homologação e colocar essa ampliação também no registro, né?
Eu te pergunto porque estamos num país muito burocrático, né? Aí você, a cada cliente, faz todo esse processo. Demora muito? É rápido ou não?
Olha, já demorou muito mais. Teve uma época que demorava aí 50, 60 dias para fazer, para ficar concluído o processo de homologação. Hoje, principalmente a RGE, que investe muito em tecnologia, eles estão bastante rápidos. A homologação é o processo mais demorado. Hoje tem demorado em torno aí de 40, 45 dias no máximo. Hoje é muito mais rápido o processo.
Tiago, em cada cliente você pode trocar de concessionária ou não?
Não. A concessionária, ela tem uma área delimitada, né? Então, a gente não tem essa autonomia e nem alguma outra concessionária não conseguiria, não teria a capacidade, assim, para fazer a instalação de toda uma rede elétrica para colocar aqui e competir com a concessionária vigente, né?
Bom, você hoje é um empresário do segmento de energia fotovoltaica. O que que a concessionária exige de você para você ter acesso e credibilidade com eles?
Exige que a gente tenha um cadastro dentro da concessionária e outra exigência que também nem é da concessionária, mas a nível de órgão regulamentador de engenharia e também de energia elétrica, que seria o CREA e a ANEEL. Tanto o CREA exige que tenha um responsável técnico pelas obras e a ANEEL também exige que cada projeto de homologação tenha um responsável técnico, até porque, por mais que seja algo simples de se instalado e rápido, é um projeto de engenharia. Por menor que seja o sistema, é um projeto de engenharia. Da mesma forma que você construir uma casa precisa de um engenheiro técnico responsável, nos projetos de engenharia do segmento fotovoltaico também é necessário um engenheiro eletricista.
Tiago, é o seguinte, nós temos então a situação da energia fotovoltaica, que é a nossa energia solar, e com relação, algumas pessoas comentam de que isso é uma concorrência de outras energias, mas pelo que eu vejo, é uma forma de parceria, não é mesmo?
Exato, eu vejo como um complemento. Hoje, no Brasil, o Brasil não tem muita capacidade de ampliação de usinas hidrelétricas, por exemplo, que seria a energia mais usual aqui no Brasil.
Sim.
Só o investimento em hidrelétricas é muito alto para fazer uma usina hidrelétrica. Além disso, a degradação pelo alagamento de uma área é meio grande. Então, o Brasil está meio estagnado nessa parte de investimentos com energia hidrelétrica. E, consequentemente, então, a geração de energia, a capacidade de geração, a matriz energética do país, também fica um pouco estagnado. Então, a energia eólica e a energia solar vêm para complementar a matriz energética. Então, antes que estava meio estagnada a geração de energia no Brasil, essas duas formas de energia vieram para complementar e fazer com que o Brasil continuasse crescendo na produção de energia elétrica também.
No Temática, estamos conversando com o empresário Tiago Matieschi sobre energia fotovoltaica, nossa energia solar. O Tiago, para quem se recomenda ou em que situações se recomenda isso, hein?
Olha, quem tem um consumo de energia elétrica pode, com certeza.
Desde o pequeno ao maior.
Desde o pequeno. Claro que tem um ponto de corte aí, em cada situação existe um ponto de corte. Por exemplo, na cidade, onde se paga 91 centavos ao quilowatt, então a gente considera que começa a valer a pena se tornar economicamente viável um
projeto. O custo-benefício.
Exato. No momento que o consumidor gasta em torno aí de 200 a 250 reais por mês de energia. Já no meio rural, onde existe subsídio na tarifa de energia, normalmente fica em torno aí de uns 45 centavos ao quilowatt. Então, ali começa a valer a pena quando a conta de energia ultrapassa os 400, 500 reais. Abaixo disso, muitas vezes a gente até recomenda nos procurar no momento que a conta de energia se torna um pouco mais alta, porque realmente a gente não está aqui só para fazer a venda, a gente está aqui para resolver um problema. E quando nós percebemos que não vale a pena, que eu me colocando no lugar do cliente, se para mim não valeria a pena, não teria benefício financeiro, eu não vejo motivo também de fazer a venda para o cliente, justamente porque não vai resolver o problema, talvez até vá criar outro, que é um endividamento.
É verdade. Tiago, a questão da localização. Por exemplo, já sei de algumas residências em Marau que instalaram na sua residência com sucesso, aí, tempos depois, veio ao lado da casa um baita de um prédio, e aí parece que me deu problema. E aí, como é que resolve uma situação num caso desse, hein?
Esses casos aí vão afetar bastante a geração de energia, né? Mas não vão eliminar a geração. Porque a geração de energia ela é feita pela claridade, pela luz, sim, e não pelo calor, né? Então, por mais que o prédio faça um pouco de sombra, dependendo do tempo de sombreamento que o prédio vai fazer nos painéis, vai reduzir, talvez, assim, vai oferecer uma redução pouco significativa, né? Daí, claro, tem alguns casos que a gente precisa fazer uma ampliação no sistema fotovoltaico dele, do cliente, para fazer com que essa perda na produção, em virtude do sombreamento do prédio, seja compensado com o aumento de painéis. Existe essa possibilidade também da gente fazer essas ampliações, né?
O bom é que sempre se tem uma saída para isso.
Com certeza. Como comentei, a gente está aqui para resolver alguns problemas, né? Então, esse é o nosso objetivo.
Tiago, como é que acontece a questão do uso de créditos gerados, hein?
Olha, existe na norma, a resolução normativa 482 da ANEEL, que foi lançada em abril de 2012, ela permite que a gente faça a compensação de créditos na própria unidade geradora, por exemplo, você coloca na tua casa. Durante o dia vai estar gerando energia para abastecer a tua casa e sobrando um pouco de energia para você compensar, por exemplo, de noite, quando não existe iluminação para gerar energia, porém você continua consumindo energia. Então, o método de compensação mais usual hoje é esse da própria unidade geradora compensar os créditos, mas existe também na resolução 482 que desde que seja no mesmo, que várias contas, mais do que uma conta de energia, desde que elas estejam no mesmo CPF que está a unidade geradora e na área de concessão da mesma distribuidora de energia, você pode tranquilamente compensar esses créditos para outras residências ou outras unidades consumidoras, né? Tem esses dois requisitos, desde que seja na área de concessão da mesma distribuidora de energia e também precisa estar no mesmo CPF ou CNPJ da unidade geradora.
Tiago, claro que cada cliente tem uma situação diferente do outro cliente, mas em quanto tempo eu tenho esse retorno no investimento que eu faço?
De 4 a 6 anos, varia bastante, né? Como comentei anteriormente, no meio rural a energia é subsidiada, então o valor da energia é mais barato. Então, no meio rural demora um pouco mais de tempo para a gente para ter o retorno financeiro, né? Para ter o payback. Leva em torno aí de 6 anos. Já numa cidade, numa indústria, por exemplo, daí a energia é 90 centavos, 91 centavos. Consequentemente, a economia vai ser muito maior e o payback, o retorno financeiro do investimento, vai ser muito menor, né? De 4 anos, alguns casos até menor do que esse tempo.
Tiago, então essa questão de que a energia fotovoltaica é somente para a questão empresarial, não é verdade hoje, né?
Não. Olha, te digo que 70% dos projetos, das pessoas que nos procuram, são pessoas do lar, são residências.
70%?
Aproximadamente.
Bastante, né?
Bastante, é.
Interessante. Bom, e na hora de contratar aí, como é que funciona? Do que a gente tem que ficar de olho aí?
Olha, eu sempre falo que hoje está muito fácil de você encontrar uma empresa de energia solar. E está difícil agora de saber em quem escolher, né? Para fazer a contratação é interessante a gente levar em consideração alguns parâmetros. Por exemplo, entender quais são os números que as empresas estão te mostrando. Eu vejo que muita gente, por não ter nenhum parâmetro técnico, acaba levando em consideração só o preço. Ah, deu 20 mil reais. Daí eles me falam: Thiago, mas como que o teu projeto está dando 25 mil reais e o outro está dando 20 mil reais, né? Então, é importante fazer esses questionamentos também, né? Justamente porque a questão assim, de preços de uma empresa para outra não vai mudar muito. Que normalmente os fornecedores têm um preço bastante similar entre
Meio que padronizado?
Meio padronizado, é. Então, de um projeto para outro não vai mudar muita coisa, desde que sejam projetos iguais. Daí cabe a cada projetista determinar as perdas que vão existir naquela propriedade ou na residência e com isso determinar quantos painéis vão precisar. Muitas vezes a gente apresenta um projeto com, sei lá, 10 painéis e a outra empresa está oferecendo um projeto com 12 painéis. Então, esse com 12 painéis vai se tornar um pouco mais caro. Só que muitas vezes as pessoas não estão entendendo que aqueles 5 mil reais a mais são porque tem mais material, tem mais painéis e, consequentemente, vai produzir um pouco mais de energia, né? Então, é importante, na hora da contratação, entender os números, qual é a potência instalada, que a potência instalada é influenciada pelo número de painéis, pela potência de painéis, pela potência do inversor. Outra coisa que é interessante a gente levar em consideração, que é assim, algo primordial, conhecer a empresa que está te oferecendo os equipamentos. Hoje, quando nós abrimos, existia só uma empresa aqui em Marau e, se eu não me engano, na região. Daí a Yang, pelo meu conhecimento, foi a segunda empresa da cidade. Hoje existem 10, 15 empresas aqui em Marau. E ficou muito fácil da gente encontrar alguém para oferecer agora. Será que essas empresas que estão oferecendo têm capacidade técnica, têm um engenheiro envolvido, acompanhando a obra, né? Então é importante a gente conhecer essa empresa, ver se realmente existe um engenheiro que vai acompanhar do início ao fim da obra, porque muitas vezes não existe o engenheiro, muitas vezes tem o engenheiro só para assinar a documentação e pronto, né?
Eu ia te colocar o seguinte, né? Eu, você, nós somos consumidores. E no Brasil temos essa dificuldade do pós-venda e da assistência depois, né?
Exato. Eu sempre também digo que a energia solar, um sistema fotovoltaico, ele não termina no momento do quando a gente fecha
pelo
negócio.
Contrário, né?
Pelo contrário, é ali que começa. Então é importante ter uma empresa que te ofereça todo um suporte técnico depois da venda, porque o fato da gente fazer a instalação e deixar funcionando, enquanto é novo, tudo funciona.
É fácil, né?
O importante é o depois disso tudo. É como um carro. Hoje você compra um carro na concessionária, em questão de poucos quilômetros rodados, pode parar de funcionar por algum motivo, né? Como o sistema fotovoltaico não deixa de ser uma máquina, não é para dar problema, mas está suscetível a isso, né? Então é importante ter a empresa que te forneceu o sistema perto de ti e para você poder contar com ele, com essa empresa, depois da instalação feita.
Thiago Matieschi, sobre energia solar ou a nossa energia fotovoltaica, ele que é empresário do ramo. Boa sorte para ti, conte com a gente.
Valeu, muito obrigado pelo espaço.
Assim tivemos também uma aula sobre energia fotovoltaica.